Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem?
Professor, muito boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, Wagner, você, a Felipe e a quem nos acompanha.
Professor, estamos na última semana antes das eleições. 147 milhões de eleitores estão aptos a votar no próximo domingo para prefeito e vereador. As pesquisas apontam, professor, que em alguns municípios aqui de Pernambuco, a disputa já está praticamente decidida, a exemplo de Petrolina. Em outros, como no Recife, parece mesmo que teremos um segundo turno. Até domingo, professor, deve chover pesquisas de intenção de voto, né? Dá para confiar nesses números ou o cenário ainda é de muita incerteza?
A princípio, dá para confiar, sim, Wagner, nos números divulgados pelos institutos de pesquisa quando se trata de intenção de voto, o que não quer dizer que a gente deva abrir mão da incerteza inerente ao processo, inclusive a incerteza inerente ao próprio processo de captura dessas intenções de voto através de pesquisas de opinião. Essa sua pergunta, aliás, abre margem aqui para que a gente relembre mais uma vez uma frase de um teórico importante da ciência política chamado Adam Chavorsky, que disse: ame a incerteza e serás um democrata. Ou seja, só é possível reduzir o grau de incerteza quando as urnas são abertas e depois que os votos são contabilizados. Até lá, o processo é permeado por incerteza, porque não se sabe exatamente o que vai acontecer. O que as pesquisas de intenção de voto tentam fazer é reduzir esse grau de incerteza, tentando antever o que vai acontecer quando as urnas forem abertas. E aí, esse processo por si só já tem uma limitação importante, porque ele se propõe a capturar a realidade, que é absolutamente complexa. E aí, esse processo de captura da realidade ele pode ser mais ou menos preciso e varia em função da metodologia adotada pelos diferentes institutos. Algumas pesquisas de intenção de voto são mais precisas do que outras justamente em função da diferença da metodologia adotada. E nem sempre o eleitor ele está disposto ou tem a habilidade de verificar a metodologia adotada, porque tem aspectos técnicos ali que são mais do conhecimento de quem trabalha com pesquisa de opinião pública, pesquisa de intenção de voto e consegue verificar a fragilidade das pesquisas de intenção de voto. Mas, de uma maneira geral, as pesquisas de intenção de voto que são divulgadas, né, nesses momentos que antecedem o período eleitoral são confiáveis. Mas tem um aspecto aí que precisa, aliás, dois aspectos que precisam ser destacados, que colaboram para fragilizar os resultados e não necessariamente tem a ver com a metodologia da pesquisa. Um deles é que tem se percebido que o eleitor tem deixado para escolher em quem vai votar cada vez mais em cima da hora. Então isso prejudica o processo de captura dessa intenção de voto. O segundo aspecto diz respeito ao ambiente comunicacional. Em função justamente do fluxo comunicacional, da troca intensa de informação, da avalanche de mensagens que a gente tem recebido, né, principalmente nas redes sociais, nas mídias digitais, nos nossos smartphones, isso tem tornado a opinião eleitoral cada vez mais volátil. Ou seja, pode mudar do dia para a noite. Isso também acaba comprometendo os resultados apresentados pela pesquisa de opinião, que pode divulgar uma coisa e depois as urnas indicarem um outro resultado. E aí, então, não necessariamente é um problema, lógico, diz respeito à metodologia também das pesquisas de opinião que precisam ser mais sofisticadas, aperfeiçoadas, sim, mas não necessariamente diz respeito à metodologia adotada, mas sim uma mudança na forma como as informações elas são trocadas, no ambiente comunicacional que acaba por interferir na opinião do eleitor.
Professor Juliano, chamou a atenção nas pesquisas mais recentes o crescimento da rejeição a alguns candidatos. Em que medida o percentual de rejeição é um termômetro para termos uma ideia do que pode ocorrer no dia das eleições, professor Juliano?
Percentual de rejeição é um termômetro importante para a gente antever resultados eleitorais. E veja que, de fato, as últimas pesquisas apontaram aí mudanças importantes nesse cenário. No comentário da semana passada, vale lembrar aqui, eu destaquei a evolução na pesquisa em relação, por exemplo, ao desempenho da candidata do Podemos, a delegada Patrícia. Observe que na última semana os dados já apresentaram uma evolução importante da rejeição, do índice de rejeição da delegada Patrícia, o que pode gerar um impeditivo importante para que ela se consolide como uma possibilidade para segundo turno. Os manuais de marketing político, de pesquisa eleitoral, de uma maneira geral, apontam aí 30% de índice de rejeição como uma barreira importante, né, para determinadas candidaturas. Ou seja, quando se atinge 30% ou quando se passa dos 30% de rejeição, dificilmente esse candidato se torna um candidato viável para ganhar as eleições. Se vai para o segundo turno com um índice de rejeição na casa dos 30%, também tende a ter uma dificuldade enorme, já chega no segundo turno com pouquíssimas possibilidades de sucesso eleitoral. Um outro termômetro importante é quando o índice de rejeição ultrapassa o índice de intenção de voto. Esse é um outro indicativo interessante, porque quando a gente observa índice de rejeição, de uma maneira geral, quanto mais conhecido um candidato, maior tende a ser o seu índice de rejeição. Então, às vezes, a gente observa um candidato que lidera as pesquisas de intenção de voto e também lidera índice de rejeição. Mas é importante a gente observar qual percentual é maior. O índice de rejeição é maior do que o índice de intenção de voto? Então, aí há um impeditivo importante que precisa ser analisado. Ou seja, de uma maneira geral, índice de rejeição é mais um elemento que deve ser colocado no cálculo das possibilidades de sucesso ou não de determinados candidatos ou candidatas no processo eleitoral. Então, o eleitor mais atento às pesquisas que vão ser divulgadas, como você bem falou, né, várias pesquisas ainda devem ser divulgadas até o próximo domingo, é importante ficar atento a índice de rejeição também, tanto quanto a índice de intenção de voto. Wagner, Felipe, ouvintes.
Professor, um abraço e até a semana que vem.
Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até a semana que vem.
Eu é que agradeço, lembrando a quem acompanha a gente que quem quiser ouvir esse conteúdo ou outros conteúdos sobre esses temas, basta acessar juliano-domingues.org. Até a próxima, uma excelente semana para todo mundo.